presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado Capitão Augusto, que é do PR de São Paulo, ele que também é coordenador da frente. Deputado do Capitão Augusto, muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de vir falar um pouquinho de segurança pública, que é a nossa grande prioridade nesse país.
Pois é, e segurança pública que continua estando na pauta da população brasileira como algo, né, tanto quanto saúde e educação, algo extremamente importante na agenda. E aí, como é que o senhor avalia aí? O lançamento de uma frente, o relançamento, né, uma frente que teve aí bastante repercussão já na legislatura anterior e agora sendo relançada e com uma bancada aí dedicada à segurança pública, inclusive maior e mais ativa, né? E aí, qual que é a avaliação do senhor?
Bom, primeiro que reflete o que a população quis nessas eleições, que era de eleger representantes e deputados que tinham a bandeira da segurança pública. Temos a maior frente parlamentar da história da Câmara na área da segurança pública, são 304 deputados. Hoje, a maior frente parlamentar também aqui da Casa, nenhuma frente tem essa quantidade de deputados, O que demonstra realmente que a bancada está muito forte aqui, muito forte mesmo. E hoje nós estamos fazendo esse lançamento extremamente prestigiado, não só com as autoridades, mas também pelas instituições policiais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, as associações que estão vindo participar, e demonstra também essa preocupação que nós temos também com os integrantes das carreiras das polícias no Brasil. Então, nós temos uma pauta bastante extensa nesse mandato, iniciando pelo pacote do ministro Sérgio Moro. Temos uma preocupação muito grande. Esperamos convencer o governo, o presidente Bolsonaro e até mesmo os presidentes da casa aqui, que nós entendemos a importância da parte econômica. Mas a população tem pressa e prioriza a questão da segurança pública. Então não precisa inverter os papéis de você parar a reforma da Previdência para aprovar pacotes na área de segurança. Mas também que não faça nenhum tipo de obstáculo para os pacotes da segurança pública em detrimento da reforma da Previdência.
Agora, 304 deputados, vocês têm quase que o quórum para aprovar uma PEC, hein, deputado Capitão Augusto?
Para ver a quantidade de parlamentares que foram eleitos com essa bandeira da segurança pública. E tem como prioridade, se não for a prioridade número um, é a segunda ou terceira do parlamentar, que fez questão de estar integrando. E hoje, depois do lançamento desse, que vai ser extremamente prestigiado, às 9 horas da manhã começa o coquetel, e a solenidade em si deve começar por volta de 9h30, 9h40. Acredito que outros deputados irão ainda integrar. Então a gente tende até aumentar o número de parlamentares integrando a Frente Parlamentar da Segurança.
Agora, quais são as prioridades da frente, deputado, e da comissão, tendo em vista aí os projetos que o senhor falou do pacote do ministro Moro, né? Quer dizer, quais são os principais temas que a comissão pretende, que a Frente Parlamentar também pretende discutir nessa legislatura?
De maneira resumidamente, a gente pode estar falando que é o endurecimento da legislação penal. Então, nesses últimos 30 anos, houve praticamente um abandono da questão da segurança pública no país. Por isso, nós estamos com esses números alarmantes, 65 mil mortes violentas, o Brasil sendo campeão do tráfico de entorpecentes de crack, cocaína e maconha, as facções criminosas dominando todos os municípios do país, dominando até mesmo os presídios. Então, dá para ver que por esses acontecimentos, a gente vai ter muito trabalho aqui. Então, resumidamente, seria esse endurecimento, mudança do Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Desarmamento, e por aí vai. Então, a prioridade nossa vai ser realmente essa questão de fazer com que o marginal entenda que o crime não compensa, endurecer nessa legislação. Inicialmente, a nossa prioridade será o pacote do ministro Sérgio Moro e também, logo em seguida, do pacote do ministro Alexandre Moraes. E pretendemos fazer com que tenha uma tramitação muito séria aqui. Até porque a bancada que nós temos aqui faz com que a gente consiga aprovar rapidamente esses projetos. Não é um quórum qualificado, não é para emenda constitucional. Então, nós temos plenas condições de estar aprovando o mais rápido possível esses pacotes ou medidas, projetos individuais, endurecendo a legislação penal.
A flexibilização do Estatuto do Desarmamento vai ser debatida pela Frente Parlamentar de Segurança Pública, deputado Capitão Augusto.
Será no segundo semestre. Então nós já temos a flexibilização do posse, da posse de arma, feita através de decreto pelo presidente Bolsonaro, e agora nós vamos estar trabalhando para a flexibilização do porte de armas para o segundo semestre. Não nesse semestre, não tem como encaixar uma agenda aqui para conseguir aprovar, mas no segundo semestre é plenamente possível que a gente consiga isso aí.
Deputado, essa questão das armas, o senhor não acha necessário, por exemplo, porque pelo que o Estatuto do Desarmamento prevê, quer dizer, não é que o Estatuto proíba, pelo menos no meu entendimento, o senhor me corrija, mas ele não proíbe a aquisição de armas pelas pessoas. O que ele dá é uma série de pré-requisitos, inclusive a questão de prova de tiro, de uma avaliação psicossocial, quer dizer, que faz com que a pessoa, né, avalie a condição da pessoa de ter ou não ter uma arma. O senhor não acha essas medidas corretas, ou seja, de colocar uma arma na mão de uma pessoa que esteja de fato preparada para utilizar uma?
Não, a gente vai manter os mesmos critérios. O problema é que hoje há um subjetivismo na hora da concessão. Então vamos usar uma analogia aqui com você tirar uma habilitação para dirigir o veículo. Você tem todos os requisitos, idade mínima para poder dirigir o carro, fez a prova, fez um psicológico, fez as aulas, passou no exame prático, e na hora da concessão a autoridade de trânsito fala, não vou te dar. Então é isso que está acontecendo na questão do posse e porte de armas. Uhum. Mesmo ele preenchendo todos os requisitos, tendo avaliação psicológica, psicotécnica, entrevista, treinamento de tiro, justificando a sua necessidade, sendo ficha limpa, não tendo processo, não tendo condenação, não tem nada, na hora que ele solicita, simplesmente o pessoal não concede. Uhum. Então é esse objetivismo que a gente quer mexer. Mas a gente vai manter os critérios. Quem vai ter direito ao porte de arma é um grupo muito seleto de brasileiros. Não é uma liberação generalizada. Nem nós queremos isso. Uhum. O que a gente quer é aquela pessoa que necessite, que preencha os requisitos, que ele tem esse direito à porte de arma.
Uhum. Agora, deputado Capitão Augusto, dá para fazer já uma avaliação do chamado Sistema Único de Segurança Pública, que foi aprovado ano passado, que a proposta passou. O senhor acha, como é que o senhor vê? Dá para avaliar se esse Sistema Único de Segurança Pública está funcionando? Qual é a importância, na sua opinião, da integração das polícias no combate à criminalidade?
Na prática, ainda não está implementado o Sistema Único de Segurança, o SUSP. Não está. Então, foi aprovado no ano passado, ainda está muito recente. Uhum. As instituições policiais estão se adequando à nova lei, mas ainda não estamos vendo esses resultados junto às instituições, mesmo porque é um pouco complexo e vai acabar demorando um pouquinho até que as instituições se adequem à lei. Mas isso que foi aprovado ano passado, é um grande passo para a questão de segurança pública, tendo em vista que nós aguardávamos esse SUSP desde a época da aprovação da Constituição Federal. Então, há quase 30 anos a gente guardando esse Sistema Único de Segurança, que vai trazer, sim, com certeza absoluta, grandes resultados para a segurança do país.
Uhum. Agora, como é que você avalia os gastos com segurança pública no Brasil, deputado Capitão Augusto? O orçamento que é designado aí para gastos com segurança pública, o senhor acha que precisa rever essa questão do orçamento da segurança no país?
Ah, tem que rever. A segurança custa caro. Não só a segurança interna, quanto também a segurança externa. Dá para ver o quanto que os países de primeiro mundo gastam investimento nas suas forças armadas. E nós, infelizmente, gastamos muito também na questão interna. Agora, é um absurdo você sequer ter uma dotação orçamentária para a área da segurança pública. Então, você tem lá na saúde, no mínimo, 15%, tem na educação, 25%, e a segurança, que é até prioritária. A segurança está acima da educação e acima da segurança. A prioridade, número um do ser humano, a necessidade básica, é a segurança. Começa pela segurança. A partir da segurança, que você desenvolve outras áreas, incluindo a saúde e a educação. Então, você tem algo que a própria população considera como prioritária, está aí as urnas que não deixam mentir, e você não tem uma dotação orçamentária para estar obviamente, cobrindo esses custos, porque a segurança custa, cara. Uhum. Então você vê as polícias, de uma maneira geral, todas desequipadas, com baixos salários, péssimos planos de carreira, com defasagem de policiais, e obviamente que isso tem um custo. Então a questão é você priorizar, e é isso que nós também vamos estar trabalhando aqui, para que a gente consiga. O certo seria você pegar uma parcela do pré-sal, ou pegar a arrecadação que tem hoje das loterias, para não engessar o orçamento. Então a gente tem que dar um jeito de arrumar esses recursos para que ele possa desenvolver segurança pública no país. O pessoal achar que segurança pública se faz sem dinheiro, não se faz. Uhum. E achar que faz com pouco dinheiro também não se faz. A segurança custa caro para qualquer país.
Pois é, deputado. Agora, bom, vamos falar então do projeto anticrime novamente do ministro Moro, porque, olha só, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, criou um grupo de trabalho que vai analisar esse projeto anticrime, que foi encaminhado pelo governo federal, e também uma proposta, uma série de propostas que foram avaliadas por uma comissão de juristas, né, que foi, né, elaboradas por uma comissão de juristas que foi encabeçada ano passado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Bom, esse colegiado, segundo, quer dizer, ele vai ter 90 dias para poder apresentar uma proposta, e somente depois disso é que seria criada a comissão especial para analisar o pacote anticrime encaminhado pelo governo, pelo ministro Sérgio Moro. Como é que o senhor recebeu essa notícia, hein, deputado?
Eu faço parte desse grupo de 5 parlamentares que vão estar estudando as duas propostas. Eu, particularmente, não gostei, porque eu acho que isso vai protelar a apresentação do projeto no plenário. 90 dias para estudar, a não ser que a gente consiga fazer um acordo, que nós vamos tentar conversar hoje com os 5 membros. Não, está marcado já para hoje, na minha sala lá na presidência da Comissão de Segurança, às 18 horas. E a minha proposta é: ou nós analisamos em apenas 2 semanas esse pacote, mesmo porque o pacote já está pronto. É ótimo as duas propostas, tanto do ministro Sérgio Moro quanto do ministro Alexandre Moraes. Então, na verdade, é só ver as partes ou conflitantes ou convergentes para a gente estar apresentando. Então, a minha proposta, ou estuda de maneira muito séria, ou a gente extingue isso aí e leva o pacote diretamente para a Comissão de Segurança, do qual eu presido, e a gente já vota rapidamente isso aí. Já passa a designação dos relatores, já pauto isso aí para votar, já está conversado na CCJ também para que priorize essa questão de segurança para a gente levar no plenário. Porque a reforma da Previdência, pelo menos o que eu entendo aqui, sendo até vice-líder do governo, vice-líder do PR, é que deve ser votada somente em junho ou talvez início de julho. E a gente não pode parar os projetos na área da segurança aguardando uma votação tão longa assim. Então não vai atrapalhar em absolutamente nada a questão da reforma da Previdência, e a gente tem condições de, nesse meio tempo, já estar dando uma resposta para a sociedade que tanto clama por segurança, tem urgência na questão de segurança, e daria para tranquilamente tramitar aqui junto com a reforma da Previdência.
Agora, o senhor falou em reforma da Previdência. Com relação à reforma da Previdência para os militares, que está prevista para chegar hoje aqui na Câmara, não foi anunciado como será, mas se sabe aí que haverá uma reestruturação na carreira militar que será incluída nessa reforma para a categoria. O senhor falou em 304 deputados aí da segurança pública. Tem policiais militares, né? Tem de todas as áreas, né? Eu gostaria de saber como é que os deputados e o senhor também está vendo essa proposta de mudança aí da Previdência para os militares.
Bom, quando até o presidente fala que é hora do pessoal dar a sua cota de sacrifício, sinceramente, a gente não vê essa frase para os policiais militares e bombeiros militares. Nós estamos dando a nossa cota de sacrifício há décadas pelo país. É classe de categorias que tem o menor salário dentro do artigo 144 do Tratado da Segurança. Tem os piores planos de carreira. Tem as piores jornadas de trabalho. Os policiais estão trabalhando 240 horas mensais. Enquanto o servidor público tem cerca de 38 direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal, os militares já têm 6. Então, falar para uma categoria que já está no seu limite de condições de trabalho, que tem que dar mais alguma coisa, não tem como. Né? Nós já estamos no limite. Não tem gordura para ser queimada dentro da instituição policial militar e bombeiros militares. Então, então é óbvio que os demais, né, já estão vendo, e vamos aguardar, falando em termos de Forças Armadas. Forças Armadas hoje, a pensionista não contribui, a Polícia Militar já contribui há muito tempo. Forças Armadas pagam 7,5%, policiais militares pagam de 11% a 14%. Sabe? É. 5 anos a mais para as Forças Armadas é diferente de 5 anos a mais para a Polícia Militar e Bombeiros Militares, enquanto um se prepara para a guerra, em treinamento mais aquartelado, o outro está em guerra, está morrendo, está nas trincheiras, que são os policiais que estão sendo até caçados pelas facções criminosas. Então, você falar para essa pessoa que já está no limite, trabalhando 240 horas, que você vai aumentar 5 anos, realmente não tem condições. Então, nós estamos aguardando o texto final, uhum, que vem para a Câmara para começar a debater em cima disso.
Perfeito, perfeito. Excelente questão aí, que vamos, né, aguardar. E hoje à tarde, segundo a proposta e segundo a promessa do governo, será encaminhado aí esse projeto aqui para a Câmara hoje à tarde. Deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo, ele que é o presidente da Comissão de Segurança Pública e também coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública aqui na Câmara. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Obrigado aí por estar com a gente aí debatendo essa questão da segurança e, obviamente, aí a gente deixa, né, pro ouvinte aqui aí acompanhar o lançamento aí da frente parlamentar, essa frente parlamentar que acontece agora às 9 da manhã aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado e um excelente dia para o senhor.
Bom dia, eu que agradeço. E a população pode ter certeza absoluta que nós vamos responder aos anseios da sociedade, que é reduzir a criminalidade no país.
Obrigado, deputado. Obrigado. Aí, deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo, conversando com a gente, portanto...